Olá, amigos do Notícias Agrícolas, estamos começando mais um boletim. Agora, para a gente falar um pouquinho de economia, principalmente a economia brasileira, obviamente. A gente tem visto muitas notícias no mercado ou nos telejornais aí, indicando que a economia aparentemente entrou nos eixos, mas será que ela está realmente consolidada? E, obviamente, a gente quer falar um pouquinho sobre esse momento da economia americana, essa expansão, esse crescimento da economia americana e que impactos isso pode trazer para o Brasil. Será que traz algum? Perguntas que a gente vai fazer agora para o economista Roberto Troster, que já está aqui comigo no telão. Seja bem-vindo, Troster, mais uma vez. Obrigado pela participação. Aproveito para desejar a você um ótimo 2018, viu, Troster?
Eu para você e para todos os espectadores, bom ano, bom clima, boas safras e bons
É
preços.
isso aí. Troster, vamos começar com essa história dos Estados Unidos. Economia americana aparentemente sendo retomada, decisões importantes ou pelo menos inéditas aí sendo tomadas pelo presidente Trump, a queda dos impostos, enfim, a desburocratização. Como é que isso está sendo observado e que impactos isso tem para a economia mundial? Qual que é a sua análise?
Bom, primeiro, são três fatores. Primeiro, a economia americana, como toda grande economia, tem uma inércia grande. Então, esse crescimento do emprego, do emprego, quer dizer, queda do desemprego lá, aumento da competitividade dos setores mais inovadores, como a Amazon, a Google, o Facebook, dessas empresas, anterior ao Trump, continua essa inércia. Quer dizer, os Estados Unidos está aproveitando bem a revolução tecnológica que o mundo está tendo, Estados Unidos são na dianteira. Então, isso é bom, isso agrega valor, isso aumenta a renda média americana. O Trump, eu diria que ele está dando uma no martelo, uma no prego e outra na ferradura. Por um lado, a racionalização de impostos, menos burocracia, é muito bem visto. Por outro, sair do acordo do clima, esse fechamento da economia americana. Tem consequências a médio e longo prazo. A saída do Acordo Transpacífico, por exemplo, reduziu o Transpacífico, que eram 12 países, agora só 11, e criou um vácuo e um espaço que começa a ser ocupado pela China. Então, no médio prazo, a política de Trump, da mesma forma que o Brexit na Inglaterra, pode ter consequências e vai ter consequências negativas. Mas, de modo geral, a economia mundial está crescendo, não só os Estados Unidos, a Europa também vai crescer, a China também. Isso é uma demanda maior por matérias-primas e por alimentos, ou algo que favorece o agro brasileiro.
É isso que eu ia perguntar. Em relação ao agronegócio, essa retomada da economia americana, ela não dá fôlego para o produto americano ser mais competitivo e isso não seria um problema para o Brasil? Produto, estou falando, o primário, né, para o agronegócio.
Eu acho que o Brasil é competitivo também, quer dizer, tem espaço tanto para os Estados Unidos como para o Brasil, quer dizer, não, como para a Argentina, para a Austrália, os grandes produtores. E o grande mérito é da China. A China está fazendo a maior inclusão social da história. Mais gente ganhando mais, gastando mais em comida, gastando mais em insumos básicos, como automóveis, bicicletas, fogões. Então, isso é bom, porque eu acho que no médio prazo a demanda por exportações brasileiras continua alta e em elevação.
Quer dizer, os Estados Unidos não podem tomar parte desse mercado do Brasil, então. Esse mercado do Brasil, principalmente com as exportações do agro, tá consolidado.
Está consolidado, está crescendo bem. Mas tem que todo dia você tem que matar um boi, né? Não adianta matar um leão por dia. Quer dizer, Brasil faz sua parte, tem que continuar cuidando de qualidade. Não podemos ter demos uma engolida de mosca com aquela questão da carne fraca. Quer dizer, você tem que continuar vigiando para que o Brasil exporte, para que todos exportem com qualidade e com preços competitivos.
Muito bem. Agora, qual que é a análise que a gente faz dessa desse movimento positivo nas bolsas americanas. É, e que impacto isso, no final das contas, pode ter para o dólar? Essa semana a gente viu aí um movimento de desvalorização do dólar em relação às demais moedas, né? É, como é que isso fica e qual a análise que você faz?
Bom, muita gente está levantando a possibilidade dos preços dos ativos bursáteis estarem acima do nível de equilíbrio, de você ter um ajuste brusco nas bolsas. E não faz muita diferença para o Brasil, quer dizer, isso afeta grandes investidores lá. A bolsa americana opera muito alavancada, então quando o juro está baixo, o incentivo a comprar ações aumenta muito. E agora que as taxas estão subindo, esse incentivo cai. Então, isso você pode ter alguma novidade nesse sentido. Mas com a expectativa de alta de taxa de juros lá, não é razoável esperar uma desvalorização muito forte do dólar.
É, nesse sentido, a gente entende que então o produto americano continua competitivo.
O produto americano continua competitivo e o produto dele, não tem competição, né? Por exemplo, a Amazon. E muita gente tentou copiar o modelo deles, mas ainda não conseguiu. E a Microsoft, a Google, o buscador de, a ferramenta de pesquisa na internet mais poderosa é americana. E qualquer um pode hoje fazer um programa e desenvolver a mesma coisa, mas ninguém conseguiu ainda, né? Então, continuamos dependentes. Antes dependíamos de tecnologia, agora continuamos dependentes da tecnologia deles também.
Quer dizer, na verdade, impacto direto para a economia brasileira talvez não, mas o Brasil precisa se modernizar também. É isso que você está dizendo?
Eu estou dizendo isso e rapidamente. Uma estatística que saiu faz, não esse domingo, no anterior, na Folha de São Paulo, falava que 7 em cada 10 empresas abertas no Paraguai são de brasileiros. Quer dizer, é difícil produzir aqui, e se mais paraguaios investem lá, mais brasileiros investem lá do que aqui, quer dizer que os estrangeiros estão escolhendo outros países da América do Sul para produzir e exportar para cá. Temos que modernizar, reduzir burocracia, simplificar a tributação, do jeito que está, estamos andando para trás, ou estamos andando mais devagar que o resto.
Pois é, isso de alguma forma traz impacto para essa retomada da economia que a gente está vendo agora, sendo confirmada aí pela mídia, ou isso é mais a longo prazo, médio e longo prazo?
A gente que vai a retomada sobre quatro aspectos. Primeiro aspecto é se a gente olha pelo retrovisor, estamos crescendo mais do que no ano passado. Parabéns. Se a gente olha pela janela do lado, a gente está vendo que o resto do mundo está crescendo menos do que a gente, está crescendo mais rápido do que a gente. Então, se perguntar o que que eles estão fazendo, o que que a gente não está fazendo. Se a gente olha pela janela da frente, também a gente vê o mundo, as projeções de que o mundo vai continuar crescendo mais rápido que o Brasil. Como é que eles estão se preparando para o futuro que a gente não está? E quarto, não é um crescimento homogêneo. O grande destaque no crescimento no ano passado foi o setor agrícola, diretamente, mais de 10%, indiretamente, induzindo a produção de insumos agrícolas, toda a atividade de exportação da safra. Então, tem que se pensar um pouquinho mais e mudar um pouco o modelo de crescimento. Do jeito que tá muito devagar para um país como o Brasil.
Pois é. Agora, é consistente essa retomada, na sua opinião?
Bom, crescer menos do que o resto é consistente. Sabe, isso, não sei se você lembra da história do Jeca Tatu, eu vou contar. O Jeca Tatu era um caipira, né? E vivia, plantava um pouquinho, o suficiente para sobreviver. E do lado tinha um vizinho italiano que plantava, ganhava muito mais e tudo, e olhava com certo desdém para o Jeca Tatu. Aí vem um médico, esse é um conto de Monteiro Lobato, e diagnosticou que o Jeca Tatu estava com amarelão, que é uma doença aí, e deu remédio para ele, mandou ele usar butina, que o amarelão vem pelo pé, pronto. De um dia para o outro, o Jeca Tatu começou a trabalhar, a produzir muito mais do que o italiano, e deu a volta por cima. No caso do Jacatatu, o problema é amarelão. No caso do Brasil, o problema é conservadorismo. Estamos fazendo as mesmas coisas, do mesmo jeito. A lei, por exemplo, cambial, que afeta muito o agro, é de 1933, foi assinada por Oswaldo Souza Aranha e Getúlio Vargas. A lei de sistema financeiro tem mais de 50 anos. A burocracia, quer dizer, mais de meia centena de impostos. Ou a gente começa a modernizar o Brasil, ou a gente começa a ter os vizinhos ficando cada vez mais ricos e o Brasil não acompanhando eles, né? Melhorando, mas pouco, né?
Muito bem. Agora, essa retomada ela está acontecendo, mas qual que é a relação que você vê com o próximo presidente? O que a eleição pode trazer de impacto para essa retomada? Podemos parar de crescer em função de uma mudança na forma de pensar de quem for assumir a presidência da República a partir do ano que vem, Troster?
Olha, do que eu vi até agora, todos os candidatos, de um extremo até outro, têm propostas racionais, ou se assessoram com um economista, com outro. Quer dizer, esse discurso inflamado fala: ó, vota em mim, porque se votar no outro vai ser o caos. Todos falam a mesma coisa. Eu sou a salvação da pátria, os outros são o caos. Mas isso desde que o mundo é mundo. Eu acompanho eleições há mais de 50 anos, é sempre a mesma coisa, todos fazem isso. O que esperar? Eu acredito que vai ser um candidato mais de centro. A sociedade brasileira não é extremista, nem para um lado nem para o outro. E vai prevalecer o senso comum. A questão é quão conservadora vai ser a agenda, né? Quer dizer, você tem que modernizar o país. Além da questão fiscal, você tem as finanças do setor privado. E se tem uma modernização do país, não podemos estar. Uma analogia que eu faço é como você começar a usar GPS em carroça, né? Continua sendo uma carroça, né? Com GPS, com o que você quiser. E é isso que nós estamos fazendo aqui no Brasil. Quer dizer, avança em algumas coisas, mas continuamos devagar, muito devagar em outras, né?
Quer dizer, mais importante do que pensar em quem vai assumir é pensar em como modernizar o Brasil, é isso?
Exatamente, é isso. Temos que pensar, todos temos que pensar isso. Não podemos deixar para Brasília decidir o que é melhor para a gente. A gente tem que falar, ó, nós queremos que isso seja feito e quem que é o melhor candidato para fazer isso.
E sobre o agronegócio, como é que você está vendo? O ano passado você já citou o agronegócio aí fora da linha, né? Sendo aí a grande referência do crescimento. Continua, Troster, o que que você está observando?
Então, as projeções são de uma safra menor, mas é um setor dinâmico, né? Como cresceu muito o ano passado, quer dizer, vai crescer menos, mas o agro continua sendo um dos pilares. Desde o descobrimento do Brasil, desde que Martim Afonso de Souza veio para cá, o agro sempre funciona no Brasil, né? Uma safra ruim, caem um pouco os preços no ano. A perspectiva é de que o mercado internacional continue bom. Então, o agro é um país à parte, né?
Muito bem. Ou seja, boas expectativas, então. Agora, você tocou na questão da lei cambial de 1933. O que dizer do câmbio? Qual a expectativa e influência que ele pode ter aí para o agro esse ano, na sua opinião?
Então, esse é um atraso. Eu não entendo como o agro não briga para mudar isso. Por um lado, você tem que o câmbio à vista se valoriza. O câmbio futuro é extremadamente volátil. Um câmbio baixo, por exemplo, para o agro, é bom no sentido que os insumos vêm baratos, né? Vende mais barato, mas paga menos. Um câmbio alto melhora o preço de exportação. Um câmbio volátil torna o resultado das empresas agropecuárias uma loteria. Se ele compra insumos quando o câmbio está baixo e vende quando o câmbio está alto, ganhou. Se está na contramão, perdeu. É inconcebível que você não possa permitir contas em dólares aqui no Brasil, justamente para proteger todos os setores dessa volatilidade cambial.
Então, qual seria a saída?
Conta em dólar.
É fácil de ser utilizado, enfim, de ser empregada essa.
É uma canetada. Uma canetada, o presidente do Banco Central resolve isso. Mas se continua, a lei cambial da época de. Você vai fazer uma operação na BMF de milhões, centenas de milhões, é cadastro, uma ordem por telefone e resolveu. Você vai mandar 300 dólares lá para fora? Deus do céu, é burocracia, cadastro, assinar documentos. Sabe? Não faz sentido.
Muito bem. De novo, a burocracia, então, atrapalhando o desenvolvimento do Brasil.
Exatamente,
Tá
né?
aí. Roberto Troster, muito obrigado pela sua participação com a gente aqui no Notícias Agrícolas nessa primeira semana do ano, trazendo um pouquinho da sua experiência, contando um pouquinho do que você espera para as economias, né, tanto do Brasil quanto dos Estados Unidos aí, e os impactos que isso pode ter na vida de cada um. Muito obrigado, meu amigo.
Obrigado, eu. Feliz 2018 para todos os telespectadores. Saúde, sucesso, bons preços, bom clima, boa safra e boa sorte.
É isso aí. Um abraço para você, Troster.
Abraço.
Roberto Troster, economista, conversando aqui com a gente e pontuando aí a questão da burocracia brasileira que acaba deixando o Brasil sempre para trás. E esse avanço aí da economia americana tem muito a ver com essa questão da desburocratização e também da modernização da economia por lá. Por que que a gente não faz isso aqui no Brasil também? Fica aí, então, a dica para a gente pensar e cobrar dos nossos governantes aí como tornar essa situação brasileira mais fácil para que os resultados venham de forma mais consistente e mais rápida. A gente vai ficando por aqui, agradeço muito a sua participação, a sua audiência. Na sequência, a gente volta com as informações do mercado da soja. Continue com a gente.